Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plenário analisa indicações para STF e PGR nesta semana. Comissão de Orçamento aprova plano plurianual para os próximos 4 anos. Senadores elogiam participação do Brasil na COP28. Boa noite. O plenário do Senado poderá votar nesta semana a regulamentação das apostas esportivas e as indicações para o Supremo Tribunal Federal e Procuradoria-Geral da República. Já em sessão do Congresso, parlamentares poderão apreciar vetos, como o do marco temporal das terras indígenas e a liberação de créditos orçamentários. Repórter Érica Christian.
O plenário deve votar nesta terça-feira o projeto que trata da valorização dos profissionais da educação básica pública. Também estão na pauta a proposta que torna crimes hediondos aqueles praticados contra crianças e adolescentes e a que vai regulamentar as apostas esportivas com a cobrança de impostos das empresas e dos vencedores das chamadas bets. A equipe econômica conta com uma arrecadação de até 5 bilhões de reais, mas a oposição se articula para derrubar o projeto, como afirmou o senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, ao citar o problema do vício em jogos.
Estão transformando isso em monetização em cima da desgraça de um monte de gente que vai jogar, gente que recorre depois a empréstimo bancário, a limite de crédito, a agiotagem.
Ainda na terça-feira e também na quarta-feira, serão votadas 26 autoridades, entre elas o novo advogado-geral da União e 2 diretores do Banco Central. Também estão nesta lista o ministro da Justiça, Flávio Dino, indicado para o Supremo Tribunal Federal, e o subprocurador Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República, que dependem de sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. Ao citar os votos contrários da oposição, o relator da nomeação de Dino, o Everton, do PDT do Maranhão, reforçou que o indicado não vai atuar de forma política no STF.
O Flávio, como ministro da Justiça, cumpriu seu papel. Obviamente, um momento difícil da República, tivemos o 8 de janeiro. Agora, entendemos que, a partir daqui, ele vai encerrar um ciclo e começar um outro.
Na quinta-feira está prevista uma sessão do Congresso Nacional para a apreciação de 39 vetos, incluindo o do marco temporal das terras indígenas, 18 pedidos de liberação de crédito e o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024.
E a Comissão de Assuntos Econômicos sabatina nesta terça-feira 4 indicados ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. O colegiado ainda vai analisar 8 pedidos de empréstimos internacionais que somam mais de US$ 1 bilhão. Repórter Bruno Lourenço.
A Comissão de Assuntos Econômicos sabatina nesta terça-feira 4 indicados para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, responsável por zelar pela liberdade de iniciativa e pela livre concorrência. O presidente da CAI, Vanderlan Cardoso, senador do PSD de Goiás, ressaltou que o Tribunal Administrativo da instituição, que julga os processos, não consegue funcionar por conta dos cargos vagos.
Reconhecemos a demora que houve do governo em estar mandando para o Senado Federal, em seguida para esta comissão. Isso está causando transtornos no CAD, com tantos processos e matérias atrasadas.
Os senadores analisam também 8 pedidos de empréstimos internacionais para os estados de São Paulo, do Piauí, Rio Grande do Sul e Acre, e para as cidades de Belém, no Pará, e Rio de Janeiro. O maior valor é para o governo gaúcho, que vai usar os US$ 500 milhões no pagamento de precatórios. Os 8 financiamentos externos somam cerca de R$ 5 bilhões.
O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, se disse contrário à indicação do ministro da Segurança Pública, Flávio Dino, para ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal na vaga decorrente da aposentadoria da ministra Rosa Weber. Marcos Rogério disse que votará contra a indicação porque acredita que Flávio Dino representará a continuidade do ativismo judicial no Supremo Tribunal Federal, caso seja nomeado para o cargo.
Continuarei defendendo a autoridade do Supremo Tribunal Federal, mas não posso reconhecer os excessos, os exageros, o atropelo à Constituição.
Já o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, fez um apelo para que a população volte a se vacinar contra todos os tipos de doenças que podem ser evitadas por meio de imunizantes. Ele lembrou que os percentuais de vacinação da Covid-19, por exemplo, estão muito abaixo do esperado pelas autoridades sanitárias. O parlamentar explicou que existe uma nova variante do vírus circulando no mundo e que o Ministério da Saúde colocou à disposição da população a segunda dose da vacina bivalente. Confúcio Moura lamentou que todos os índices de vacinação tenham caído no Brasil nos últimos anos, principalmente por questões políticas e ideológicas.
Quando a vacina é disponibilizada para o uso, ela já está analisada suficientemente com garantias para que a população faça uso.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou o Plano Plurianual de 2024 a 2027, que vai orientar os orçamentos públicos anuais. A votação no plenário do Congresso Nacional está prevista para esta quinta-feira. Repórter Floriano Filho.
A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional aprovou o relatório final do Plano Plurianual de 2024 a 2027, que define as prioridades do governo nos próximos 4 anos. O relator, deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, incluiu no PPA temas como produção de semicondutores, ampliação de recursos para a Embrapa, pecuária familiar e a expansão do ensino superior. Ele ainda revisou as metas de emissão de gases de efeito estufa para atualizá-las com aquelas anunciadas pelo Brasil na Convenção das Nações Unidas sobre o Clima.
Para ter prevenções fundamentais para termos um ambiente mais sustentável e equilibrado, para não ter tantos efeitos sobre as alterações climáticas.
A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, votou contra o projeto, alegando que a iniciativa privada deveria cumprir com papéis assumidos pelo governo. O PPA ainda precisa ser votado pelo plenário do Congresso Nacional.
Senadores presentes que participaram da COP28 em Dubai elogiaram a participação do Brasil na conferência pelas boas notícias e exemplos levados para o mundo sobre preservação ambiental e iniciativas rumo à descarbonização. Apesar das restrições de especialistas à entrada do Brasil como membro observador na OPEP+, participantes avaliam que o Brasil marcou presença positivamente na Convenção Global do Clima. Os detalhes com a repórter Paula Groba.
Com a queda do desmatamento neste ano, o Brasil reduziu em 8% as emissões de gases de efeito estufa e ainda anunciou alternativas para acelerar a descarbonização com biocombustíveis, hidrogênio verde e um programa de restauração e manutenção de florestas. Uma das integrantes da comitiva de senadores presente à COP28 em Dubai, a presidente da Comissão de Meio Ambiente, senadora Leila Barros, gostou de como o Brasil se apresentou para o mundo durante o evento.
Muito produtivo a gente escutar os inúmeros setores. Eu acredito que o Brasil veio com respeito e a impressão que me deu também a questão, digamos, a esperança de que a gente cumpra os nossos acordos. Pelo que eu tenho acompanhado, acho que o Brasil sai forte dessa COP, preparado para a COP30.
O senador Irajá, do PSD do Tocantins, disse que o setor produtivo marcou presença importante na COP, onde foi possível ter contato direto com todos os envolvidos no processo de transição ecológica que os países vão precisar fazer.
É a oportunidade onde nós encontramos todos os players, empresas de fertilizantes, de insumos agrícolas, de logística, da própria indústria, que é muito importante também, como também do setor de comércio, para que nós possamos implementar em toda a cadeia ações que verdadeiramente possam implementar essas ações que possam preservar o meio ambiente. Para a gente levar bons modelos de governança na área ambiental para o Brasil e também para o Tocantins.
O Congresso Nacional foi elogiado pela votação da Política Nacional do Hidrogênio Verde e do Marco Legal do Mercado de Carbono Brasileiro. Para o senador Efraim Filho, do União da Paraíba, o Senado mostrou que foi essencial na elaboração e aprovação das regras para a implementação do mercado de carbono.
O Senado avançou com um tema que era essencial para esse mercado poder se desenvolver no Brasil: a segurança jurídica, a transparência, trazer a regra do jogo de forma clara.
Mas o financiamento climático por países desenvolvidos que mais poluem o planeta ainda segue sem definições. O governo brasileiro e senadores cobraram uma posição da ONU.
Música. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.